Bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui o nosso advogado sobre precatórios do Fundef, né? Tenho certeza que os professores aqui de Palmas de Monte Alto estão ansiosamente aguardando uma manifestação a esse respeito. Mas antes disso, doutor, eu queria também a sua opinião. Eu já tenho assim, uma conclusão de que desvalorização do profissional da educação, consequentemente, causa uma certa desmotivação, né? Porque todo dia o professor está aí, é uma área, acho que é a mais importante de todas, né? Sempre disse isso aqui na rádio publicamente, o professor teria que ser o mais valorizado, e não é, né? Mas, e isso consequentemente, diante de tantos desafios que os professores acabam tendo que passar, vai desmotivando. É claro que não é só salário que a gente está falando, não. São muitos outros fatores também. Às vezes o professor não é nem ouvido. Então, sua opinião, antes da gente falar dos precatórios, a respeito, você que lida, né, inclusive, diariamente com isso.
Ô, Wilson, sem dúvida, eu estou lhe falando da condição de professor, eu sei, eu estou me localizando na minha fala. Eu fui diretor de uma escola em Salvador, Colégio Erivaldo Brandão Correia, tinha 6.200 alunos, colégio onde eu era diretor. E eu falar uma coisa para você, quer fazer uma educação de qualidade, incentive, valorize os trabalhadores da educação. E a política, porque você, se a gente parar para refletir, se tirar o nosso professor, nós retornaremos às nossas cavernas. Vamos brigar. O desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento de um povo, a humanização da sociedade perpassa necessariamente por uma sala de aula. Nós perdemos essa perspectiva de dizer que um professor... Imagine o seguinte, segundo pesquisa da USP, quase 40% dos professores estão depressivos ou pré-depressivos. Essa depressão é fruto da desvalorização. Desvalorização de todos os sentidos. Os alunos enxergam os professores como se fossem seus funcionários, né? Os pais enxergam, atribuem aos professores a competência da família. Então você tem um conjunto de fatores tensionando para que esse profissional esqueça de si, esqueça da sociedade, esqueça de sua família. Fica prisioneiro de uma função que a sociedade não valoriza. O debate trazido pela PLB é duas perspectivas. Você tem que valorizar o espaço, o ambiente, a valorização, a administração. Tem duas valorizações que você não pode desconectar. É aquela que você dá condições dignas de carreira àquele trabalhador em educação, garantindo aquilo que a legislação já garantiu aqui no município. Vamos colocar uma questão muito simples. Se você pegar, comparar um professor com o mesmo período, com a mesma formação, e de cidades aqui da região, você vai perceber que há um processo de desvalorização da carreira desses profissionais. Eu não tenho dúvidas de que, se o município tem de fato compromisso com a municipalidade, a gestão tem compromisso com a municipalidade, o primeiro passo é a gente começar a valorizar a educação. E valorizar a educação não é só comprando cadeira, não é só colocando computadores e impressoras nas escolas. É, de fato, construirmos uma educação humanizada, que o professor possa se sentir uma peça fundamental nessa construção que é humanizar a sociedade. Nós estamos coisificando. Vale mais o iPhone do que a formação do professor. Ele tem mais orgulho de apresentar um iPhone do que dizer meu título de mestrado, porque você tem um título de mestrado e a valorização daquele sacrifício, ou de doutorado, ou de pós-graduação, não há uma valorização pelo sacrifício profissional. E nós precisamos repensar isso tudo.
Muito bem. Vamos falar agora sobre precatórios?
Vamos sim, Wilson.
Olha, dia 24... Não foi isso? 24 do mês passado, o prefeito aqui de Palmas de Monte Alto, o senhor Manuel Rubens, o vice-prefeito Domingos Neto, que inclusive é secretário municipal de educação, os procuradores jurídicos do município, estiveram reunidos aí com os professores da rede municipal. E nesse encontro trataram sobre precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. E nós temos aí, eu não sei, 7 milhões, 8 milhões?
7 milhões 434 mil.
Pronto, para ser mais exato aí. Que já saiu para Palmas de Monte Alto aí, através de decisão judicial. E tem aqui, né, uma divergência, onde a prefeitura disse que esse dinheiro não pode ser rateado entre os professores. E aí o prefeito, nessa reunião, fez uma proposta à classe. Naquele momento não houve assim um acordo, mas eu soube que essa semana o prefeito mais uma vez reuniu com os professores e aí chegou a um acordo lá de pagar um retroativo, né? Um valor retroativo, que eu não sei quanto é. A gente ainda não teve uma conversa com... 6,9, né? Retroativa a janeiro, que vai ser pago aí aos professores, né? Podemos considerar que, de uma certa forma, é uma vitória para os professores, né, que lutaram por isso, porque vai haver um certo acréscimo aí nos seus salários, algo que, na verdade, é de direito, né, dos professores. Mas não atende 100% do que eles querem. Qual é o entendimento da APLB com relação a essa questão dos precatórios? Já chegou assim a ter um parecer? O que vocês pensam em relação a isso? Qual é o posicionamento?
Wilson, essa questão do precatório do Fundef está claro com a PLB. O professor Rui Oliveira organizou, tem 6 anos organizando seminários na Bahia sobre o precatório do Fundef. Eu queria inicialmente dizer o seguinte sobre esse tema, que não podemos vincular piso com precatório. Porque precatório não é para resolver a questão de piso.
Tem uma distinção.
Exatamente, exatamente. O precatório é pontual. O piso é carreira, é constante, todos os meses. Então o município não está pagando piso aos professores. É uma questão que o município precisa resolver dentro do Fundeb. O que é que está acontecendo dentro do Fundeb, dentro do MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação? Nós precisamos saber o que é que está acontecendo dentro da educação, da verba da educação, que não está pagando o piso aos profissionais da educação. Uma outra questão que a gente precisa tratar é a questão do precatório do Fundef. Vou falar uma coisa para você com muita objetividade. Quando, em dezembro de 96, foi sancionada, publicada a Lei 9.424, é um sonho, Wilson, de uma construção da militância educacional que se originou no país na década de 30. Anísio Teixeira, o grande militante da educação brasileira. O país, o Brasil, é uma das últimas nações da América, das Américas, perdoe-me, a instituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, da Educação. Então, quando nasce, lá no artigo 6º, criou-se um instrumento chamado VMAA, Valor Mínimo Aluno Ano. Foi instituído a partir de 97. Em 97, o governo cumpriu o chamado VMAA, Valor Mínimo Aluno Ano. Já em 98, para você ter uma ideia, o valor mínimo aluno ano, VMAA, deveria ser na ordem de R$ 399,46. O governo, na época, em 98, o governo publicou dizendo que deveria ser 315, o mesmo valor mínimo aluno ano de 97. Essa defasagem entre 98 e 2006 ocasionou um grande prejuízo para a educação. Medidas judiciais, então, para que o governo federal cumprisse o que estava no artigo 6º da lei do Fundef. Aí você tem uma outra questão. No artigo 7º da própria lei, diz que no mínimo 60% do valor precisa ser para a folha de pagamento dos profissionais do magistério. Reproduz o artigo 7º da lei do Fundef, o que está no artigo 60 do ADCT, inciso 12 da Constituição Federal. Ou seja, é uma garantia constitucional e infraconstitucional. O município de Palma ganhou a ação. Agora a gente precisa garantir o que está no dispositivo do artigo 7º, que no mínimo 60% daquele valor precisa... Ora, isso, isso a gente faz uma luta em toda a Bahia, que a gente precisa garantir o rateio do precatório do Fundef para todos os profissionais do magistério, incluindo também a merendeira, a turma do 40, vamos simplificar aqui. Então a gente precisa trazer esse debate. Eu não tenho dúvidas que nós precisamos fazer o rateio de 60%, dos quais 8 milhões que o município recebeu, 60% dele é para fazer o rateio. Só citando para você, uma cidade...
Só um adentro aqui, nessa questão. Agora, não tem uma decisão judicial que proíbe esse rateio?
De mérito, não. Não existe nenhuma decisão. O que existe, Wilson, o Barroso, ao julgar uma liminar do Sindicato dos Servidores do Pará, pedindo bloqueio, Barroso indeferiu o pedido da liminar. Mas não houve julgamento de mérito no STF.
Proibindo esse rateio.
Não existe, ao contrário. Nós temos toda uma legislação dizendo que é preciso fazer. É só pegar o artigo 60 do ADCT da Constituição Federal, inciso 12. É só pegar o artigo 22 da 11.494. Não existe nenhuma decisão de mérito
proibindo. E como foi a decisão do TCU? Teve também...
Pronto, vamos lá pegar a decisão do TCU, ótimo. O que é o TCU? É um Tribunal de Controle Externo.
Da União, né?
É, da União. O que é que... o TCU, como é que funciona o TCU? O TCU diz... O legislador diz como deve ser gasto, o executivo gasta, e o TCU diz ao legislativo como o executivo gastou. Então, onde é que está... O espaço que o TCU vai legislar, ele vai fiscalizar, ele vai dizer, olha, o executivo gastou conforme você, legislativo, previu. Então a gente está invertendo essa lógica aí. Então, dizer que a decisão de um Tribunal de Contas da União cria leis é um equívoco, porque tem uma lei, inclusive constitucional e infraconstitucional, garantindo. Lembrando para você aqui, Wilson Nunes, e todos os ouvintes, o TCU, como é que ele é composto? São os amigos do rei. A disputa do precatório do Fundef entre as grandes empreiteiras interessadas em 140 bilhões e os trabalhadores em educação que constroem esse país, é preciso entregar esses 140 bilhões às empreiteiras e não atribuir nada aos trabalhadores da educação. Essa lógica nós não aceitamos. E essa luta é da PLB. E essa luta não precisa ser, não deve ser só da PLB, mas de toda a sociedade. Porque esse dinheiro precisa ser, de fato, ser cumprido o que está na legislação constitucional e infraconstitucional. O TCU tem uma orientação, só para te falar uma coisa aqui na Bahia. Na Bahia nós temos aqui uma decisão, a nota técnica número 4, de 18 de junho de 2018. O próprio TCM, Tribunal de Contas dos Municípios na Bahia, diz o seguinte, lá está a nota técnica número 4. Ela diz, ó, se o município quiser fazer o rateio ou abono, eles utilizam esse termo, que é da assessoria jurídica do TCM, conheço inclusive o advogado, o doutor Alessandro Macedo, que construiu. Ora, o município pode fazer uma lei municipal, enviar à Câmara dos Vereadores, e o que eu vou sugerir aqui, Wilson, é que nós façamos uma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, inclusive com a sua participação e dos meios de comunicação presentes no município, para a gente fazer um bom debate, porque não nos falta fundamentação para dizer que tem que se fazer o rateio do precatório do Fundef. E não fazendo, vai gerar uma dívida, um passivo do município com a categoria, porque nós vamos ajuizar a ação e vamos brigar até o último recurso para que nós tenhamos, de fato, a divisão desse dinheiro entre os profissionais da educação.
Muito bem. Eu quero aqui também deixar o espaço para o Gerlândio, alguma coisa que ele ainda queira acrescentar nessa entrevista, mas desde já agradecer, dizer que foi um prazer lhe conhecer pessoalmente. E estamos aqui sempre, né, de portas abertas. Tenho certeza que essa porta aí nunca fecha para a PLB, para a gente tratar sobre assuntos relacionados à educação.
Wilson, eu quero mandar um abraço especial aos demais trabalhadores em educação, às merendeiras, que é quem serve o lanche para os meninos e tem a sensibilidade de muitas vezes enxergar o que nós, professores e até pais, não conseguem enxergar, porque o menino come todos os dias e de repente um dia ele está sem comer, esse menino pode estar com algum problema e a gente precisa também valorizar a merendeira. O porteiro, que é o primeiro que recebe o aluno e os outros trabalhadores, o auxiliar de serviços gerais, a pessoa que atua na limpeza, muitas vezes é no banheiro que um aluno pode expressar um problema ou outro, e muitas vezes catástrofes poderiam ser evitadas se a gente olhasse melhor e com mais sensibilidade para essas manifestações. Então, o trabalhador em educação também tem espaço na PLB, nós os representamos e nós também estendemos esse convite para que esses trabalhadores possam se filiar à PLB e a gente construir essa luta. E o demais, Wilson, quero lhe agradecer aqui a Rádio Visão FM de abrir esse espaço para a gente. A gente reconhece esse trabalho importante que essa rádio comunitária faz com a sociedade e estamos à disposição também, né, andando nessa Bahia fora, fazendo educação, levando nossa mensagem, esperamos sim poder voltar mais vezes para a gente estar conversando sobre essa temática tão importante aqui para o município de Pau de Monte Alto. Muito obrigado, Wilson, e equipe aqui da Visão FM.
Advogado Dr. Noildo Gomes, muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa. Foi uma satisfação poder debater, né, esses assuntos aqui. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui um programa inteiro, porque tem muita coisa para a gente falar sobre educação, mas só queria dar uma informação aqui para os nossos ouvintes, até para ratificar o que disse o doutor Noildo. Olha só o que fez o prefeito lá de Águas Belas. Ele sancionou uma lei rateando os precatórios do Fundef com os professores. Informação que nós recebemos aqui, né, que foi nos encaminhada. Eu não sei, acho que é o estado de Pernambuco, se eu não estiver enganado aqui, né? Então, é uma boa sugestão aí, né?
Oi, Wilson, agradecer muito a sua colaboração. A PLB precisa desse parceiro, amigo, principalmente o profissional do meio de comunicação, tá certo? Porque só não veio para o debate quem tem medo da verdade. Né? Nós estamos aqui porque nós não temos medo da verdade. A verdade está conosco. Vou falar uma coisa para você. Eu vou só provocar aqui. O município de Quijingue, na Bahia, ali fica perto de Euclides da Cunha, Tucano, Araci, fez recentemente um rateio lá do precatório do Fundef, tá certo? Dentro daquilo que diz a Lei 13.005 de 24 de junho de 2014, o PNE, dentro daquilo que diz os artigos da Constituição Federal sobre formação e valorização dos trabalhadores em educação. É possível fazermos aqui sem precisar judicializar absolutamente nada. É preciso fazer uma audiência pública, apresentar com clareza, objetividade, quais são os caminhos que nós precisamos seguir para garantir aos trabalhadores a educação precatória do Fundef. E quero deixar para toda a equipe da FM Visão aí o nosso agradecimento, professor Rui Oliveira e toda a direção da PLB Sindicato.